Nós já temos tratado em algumas mensagens um tema bastante desafiador para todos nós. Como eu posso evangelizar a minha família? Que recursos eu posso utilizar? Como eu posso agir? O que eu devo pensar? Nós já vimos que precisamos pregar o evangelho primeiro para nós mesmos, sempre relembrar sobre a graça de Jesus e como ela nos alcançou, e se ela nos alcançou, ela pode alcançar o nosso filho não crente, ela pode alcançar o nosso marido, ela pode alcançar o nosso pai, a nossa mãe. Nós vimos também que é importante nós entendermos que a graça de Jesus, como nós acabamos de cantar, é aquilo que nos alcança de maneira iluminadora na nossa vida. E por isso, todos devem ouvir, todos precisam ouvir dessa graça. Mas nós também sabemos que muitas pessoas respondem com hostilidade ao Evangelho. Elas não querem saber de Deus, ou por mais que a gente insista, elas não querem ouvir. E hoje em dia existe uma outra dificuldade que intensifica ainda mais o problema que nós temos com o evangelismo, que é a quantidade de religiões que nós vemos, que existem. Essa variedade infinita. Alguns estudiosos chegam a dizer que existem mais de 3 mil religiões diferentes em todo o mundo. E nós, como estamos numa cidade bastante cosmopolita, uma cidade onde que o mundo inteiro está com os olhos voltados também para São Paulo, nós vemos aqui também uma variedade de religiões, de pessoas que seguem doutrinas diferentes. Como que nós fazemos então, se o que nós pregamos é um evangelho exclusivista? Se nós rogamos o título para nós de termos a verdade, que é a verdade única e absoluta. Nesses tempos, irmãos, de pluralismo, a exclusividade e a verdade são conceitos que estão bastante desgastados. Isso porque nós não acreditamos mais em ninguém sobre nada. Nós não acreditamos nos atletas quando eles dizem que não usaram nenhum tipo de esteroides. Não acreditamos nos políticos quando eles prometem que não vão mais roubar nenhum dinheiro, não vão desviar nenhum dinheiro da saúde, da educação, dos impostos. Nós não acreditamos nos astros de cinema e astros de telenovela quando eles dizem que a família deles vai muito bem, obrigado. E nessa atmosfera de intolerância, de relativismo, de ceticismo, como eu disse, nós cristãos nos atrevemos a acreditar e a proclamar que Jesus é o único caminho, a única verdade e o único que pode nos dar vida. E por isso eu quero pensar um pouco hoje, refletir com os irmãos, essa natureza do evangelho que nós proclamamos, o evangelho da verdade. Pensar sobre isso vai nos ajudar para essa difícil tarefa que é o evangelismo no século 21. Na última mensagem, se você se lembra, nós abrimos a Bíblia em Atos capítulo 13, num sermão de Paulo em Listra. E hoje nós vamos ver Atos capítulo 17. Livro de Atos, capítulo 17. Atos é o quarto livro do Novo Testamento. Como nós temos feito aqui, olha para o seu lado, veja se seu irmão está com Bíblia. Se ele não tiver, compartilhe a sua com ele. Atos capítulo 17. Lucas, que é o autor do livro de Atos, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, começa o relato aqui de Atos capítulo 17, falando que Paulo estava em Atenas, na Acrópole. Então ele se revolta por causa da idolatria que ele estava vendo em todo lugar. Ele estava indignado por causa de todos os ídolos que ele viu ali em Atenas. E então Lucas dá um breve relato das palavras de Paulo. Veja aí Atos 17, a partir do verso 22, eu vou ler. Acompanhe comigo. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Que o Senhor nos abençoe e nos edifique na leitura e na exposição da sua palavra. Amém? Irmãos, nós queremos olhar para esse texto aqui, de Atos 17, o discurso de Paulo em Atenas, e tirar hoje pelo menos 5 conclusões sobre o Evangelho da Verdade, esse Evangelho que nós pregamos, 5 características do Evangelho que nós proclamamos. E a primeira característica é a seguinte: o Evangelho da Verdade tem substância. É engraçado nós pararmos para pensar que quando Paulo pregava para um público que era composto de maioria de judeus ou de cristãos que vinham de origem judia, ele citava o Antigo Testamento. Porque eles entenderiam, eles saberiam do que é que Paulo estava falando. Mas quando Paulo está aqui, numa cidade completamente gentia e idólatra, ele observa as características dessa cidade e procura entender, inclusive, a cultura dela, para então achar um gancho, alguma coisa em comum que possa levar as pessoas para o Evangelho. Ele procurou, então, um terreno comum. Vejam que ele citou aí os poetas atenienses, ele observou as estátuas, ele utilizou inclusive o método de raciocínio deles. O relato que nós lemos conta que os atenienses não tinham outro interesse senão ouvir e tentar entender o que que é a verdade, ou ouvir a última novidade. Eles queriam saber o que que é que as pessoas têm de novo para nos oferecer. Os estudiosos da história e da filosofia gregas nos mostram que o público de Atenas gostava de buscar, mas duvidava que algo pudesse ser realmente encontrado de maneira final. E então Paulo desafia essa lógica de pensamento e diz o seguinte: sim, meus irmãos, sim, algo pode ser encontrado de maneira efetiva, de maneira final. Veja no verso 23, é exatamente esse que adorais sem conhecer, aquele que eu vos anuncio. E então ele passa a anunciar que Deus é esse, que ele conhece e aquelas pessoas ali precisavam conhecer. Ele então tinha que levar as pessoas a convencer-se de que uma verdade substancial existe. E pode ser que nós precisemos fazer a mesma coisa com os nossos familiares, com aquele que nós estamos tentando evangelizar. Precisamos tentar fazer com que as pessoas entendam que existe uma verdade, que elas não precisam buscar infinitamente, incansavelmente. Vejam que Paulo começa aqui uma espécie de um guia básico de teologia. Ele vai mostrando que Deus foi quem criou todas as coisas, passa uma visão sobre a natureza humana e em seguida fala sobre Jesus e a ressurreição. E de repente falta um pouco disso para nós hoje também. Há algumas décadas, quando nós fazíamos evangelismo, nós presumíamos que as pessoas já conheciam a história bíblica, já sabiam do que é que nós queríamos falar. Tudo que nós precisávamos era convencer que nós estávamos falando a verdade. Mas os tempos, conforme a informação vai chegando para nós, e essa diversidade de pensamentos existe, nós vemos que precisamos ir um pouco além. Nós precisamos não só defender que o que nós conhecemos é a verdade. Nós precisamos conhecer, defender o que é que nós conhecemos. Quem é esse Deus que eu quero que você conheça? Deixa eu te falar de que tipo de Deus eu estou falando. Ou parar e falar assim para o seu familiar. Você já notou que quando as pessoas falam sobre Deus, elas querem dizer muitas coisas diferentes? Deixa eu te falar o que é que eu quero falar sobre Deus quando eu uso essa palavra. E Paulo vai enumerando aí as verdades que ele levava consigo acerca de Deus. O Deus que Paulo estava apresentando ali é um Deus cognoscível, um Deus que se apresenta à raça humana, um Deus que toma a iniciativa, que desce e se dá a conhecer. O Deus que Paulo proclamou criou todas as coisas e reina sobre tudo o que criou. Ele inclusive nos criou, embora não precise de nós. O Deus que Paulo fala aqui é a nossa fonte básica de vida, de sustento, de significado e propósito. Paulo diz que esse Deus determina os tempos e os lugares em que as pessoas viveram. E esse Deus não é como os ídolos de ouro, prata ou pedra. Então Paulo vai apresentando de que Deus ele está falando. Mas ele vai ainda um pouco além, proclamando uma verdade ainda mais desafiadora. Esse Deus também ordena que todos se arrependam e creiam. Esse Deus julgará o mundo, e julgará o mundo através de uma pessoa que ele ressuscitou, Jesus Cristo. As pessoas estão hoje, irmãos, perdidas, sem saber o que elas realmente creem a respeito de Deus, sem saber exatamente onde procurar, sem saber exatamente se algum dia elas vão realmente encontrar esse Deus. Muitas pessoas estão hoje rejeitando o Evangelho, não porque elas acham que o Evangelho é falso, mas porque elas não conseguem entender que Evangelho é esse, como ele faz a diferença na nossa vida. Isso parece a elas um evangelho trivial, um evangelho meio inútil até, que é dispensável. As pessoas estão à procura de uma visão de mundo que esteja integrada, que traga sentido à experiência delas. E nós vemos aqui que Paulo tenta trazer justamente isso. Nós não podemos pregar o evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus. Não podemos pregar a cruz sem falar sobre a criação. Não podemos falar sobre salvação sem falar sobre julgamento. O mundo de hoje, então, precisa ouvir um evangelho maior, um evangelho pleno da Escritura. E esse é o nosso evangelho, o evangelho que tem substância, que é completo. Em segundo lugar, o Evangelho da Verdade é também um divisor de águas. O Evangelho sempre divide, irmãos. Isso é desconfortável, inclusive, tanto para nós que pregamos o Evangelho, quanto para aqueles que nos ouvem. Embora encontrar um terreno comum possa nos ajudar, vai chegar um ponto em que o nosso caminho e o caminho dos nossos familiares não cristãos pode divergir. As pessoas se chocam quando nós falamos que Jesus é o único caminho para Deus. Quando elas ouvem falar de algo tão exclusivo assim. É por isso que tentaram jogar Jesus do penhasco, como nós vemos em Lucas 4. É por isso que apedrejaram Estevão. É por isso que tentaram matar Paulo várias vezes. E embora isso aconteça, nós precisamos reconhecer e resistir à tentação de comprometer o nosso evangelismo. Todos nós somos tentados a ficar apenas com a parte mais confortável da nossa mensagem, que é: Jesus te ama. Olha, quero dizer uma coisa para você, não tenha dúvida disso, Jesus te ama. Essa é realmente um grande resumo do Evangelho, mas ele não pode ser reduzido a isso. A exclusividade do Evangelho, irmãos, muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, muitas vezes incomoda não só o nosso ouvinte, mas também a nós mesmos. Mas então, precisamos pensar aqui em duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: falar que Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus, nos torna uma religião exclusiva? A resposta é sim. Veja aí, no texto de Atos 17, como o público de Paulo reagiu depois que Paulo falou da ressurreição. Alguns zombaram daquilo que ele estava falando, outros queriam mais informação e outros creram. Mas pense, por que será que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a ressurreição de Jesus o separa de todas as outras figuras religiosas. Isso distingue o seu método de salvação de todos os outros. Se você procurar em todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única religião que vai te oferecer um Deus, ou vai falar para você de um Deus que se fez homem para sofrer no lugar do homem. E esse mesmo Deus ressuscitou e venceu a morte. Essa mensagem é exclusiva para nós. A ressurreição de Jesus validou o que nós chamamos de natureza expiatória da sua morte. Devemos lembrar que a morte de Jesus na cruz não foi um martírio apenas político, mas ela satisfez a ira de Deus. Sem a ressurreição, irmãos, a cruz parece algo inútil, algo sem sentido, algo digno da nossa pena, ao invés de digno da nossa confiança. E a ressurreição de Jesus também nos mostra a impotência de uma justiça baseada em méritos. Isso quer dizer que se aquele nosso tio, que há muito tempo nós tentamos pregar o evangelho para ele, aquele nosso primo, que se comporta da melhor maneira possível, aquele que a gente fala assim: olha, fulano é tão bom, mas só falta ser crente. Se ele pudesse chegar ao céu como alguém íntegro, como algum fiel de alguma igreja ou de alguma religião, a morte de Jesus também teria sido desnecessária. Uma segunda pergunta que nós precisamos pensar é a seguinte: o pluralismo que nós vemos hoje em nossa sociedade significa que todas as religiões estão certas? O pluralismo leva ao relativismo? O fato de haver várias religiões significa que há vários caminhos? A maioria das pessoas hoje afirma com bastante certeza de que todos os caminhos levam a Deus. Mas A suposição por trás dessa afirmação precisa ser desafiada por nós. Nós temos em nossas mãos um livro que afirma ser a verdade única. Um caminho que afirma ser o único verdadeiro. Lucas, no próprio livro de Atos, nos diz que não há outro nome no qual nós possamos ser salvos. Então, irmãos, não é porque há milhares de religiões que todas estão certas, até porque cada uma vai clamar a sua exclusividade, a sua certeza para si. A noção, então, de que o pluralismo leva ao relativismo precisa ser combatida. Senão, na mente dos nossos parentes, isso vai ser uma forma, tentar pregar o evangelho para eles vai ser uma forma de fanatismo, de intolerância, de mente estreita que eles vão sequer considerar. Por isso, lembre sempre que o evangelho é um divisor de águas. Em terceiro lugar, o evangelho da verdade ilumina todas as coisas. Nós precisamos mostrar às pessoas como o evangelho faz a diferença em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. A nossa mensagem promete muito mais do que uma passagem para o céu. Nós precisamos mostrar para as pessoas que aquilo que nós pregamos não é algo trivial, algo simplista. Muitas pessoas, como eu já disse, rejeitam o evangelho porque elas não conseguem entender o que é que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Paulo, inclusive, vai tentar resolver isso citando os poetas atenienses. Veja aí no verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo mostra como é que os poetas de Atenas, mesmo sem saber, estavam se direcionando para o evangelho. E de repente, essa seria uma ótima prática para o nosso evangelismo diário. Mostrar como todas as áreas da nossa vida e da nossa cultura nos direciona para o evangelho. Paulo aqui não citou essas verdades de mover, existir, ser criado à toa. Ele mostrou que o evangelho se relaciona a algo maior, a muitos outros temas, além de ir para o céu. Tudo que está dentro da categoria de viver, mover e existir. O evangelho, irmãos, se relaciona e satisfaz os nossos questionamentos sobre por que estamos aqui, como nós damos sentido à vida e para onde estamos indo. Especialmente com os nossos familiares, que talvez já tenham ouvido nosso discurso sobre céu e inferno, nós talvez podemos ganhar um pouco mais de força falando sobre uma série de outros temas de acordo com uma visão de mundo baseada no evangelho. Como é que o evangelho se relaciona com outras áreas da nossa vida, com o nosso trabalho? Como é que nós lidamos com o nosso vizinho, com o Estado? Como o evangelho responde a essas questões? Ou até a gente pode começar com um tópico que nós já tratamos aqui, um pouco sobre a graça comum, sobre como o evangelho se manifesta, ou como os nossos poetas, os nossos artistas apontam para o evangelho. Tente pensar, por exemplo, em algumas músicas. Onde será que fica, ou o que será que é o vilarejo que Marisa Monte canta em sua canção? Quem será que, em meio à tempestade, vai dizer, tente me reconhecer e me espera, porque eu volto já, como o Tiago York canta? Quem será que inspira? Da onde vem a fonte, o padrão de amor para as inúmeras canções de Vinícius, de Roberto Carlos, de Tim Maia? O evangelho, irmãos, da verdade, ilumina tudo e está relacionado a todas as áreas da nossa vida. Em quarto lugar, o Evangelho da Verdade leva a uma resposta. Mais uma vez, veja bem o que aconteceu quando Paulo terminou o seu discurso. Alguns ouvintes, nós vemos aí a partir do verso 32, alguns dos ouvintes queriam ouvir mais, outros ridicularizaram e alguns creram. E o Evangelho da Verdade sempre vai operar dessa maneira. Ele tende a polarizar as pessoas. E nós precisamos nos preparar para isso, porque é difícil nós lidarmos com a oposição dos nossos parentes. É doloroso sentir isso. Há pessoas que vão responder bem, vão responder com alegria a nossa mensagem. Mas há sempre um que vai agir com hostilidade, com oposição. Para algumas pessoas, o Evangelho da Verdade exige um sacrifício muito grande. Eles precisam abandonar o pecado que eles aprenderam a amar. Para outros, exige uma mudança muito grande. Eles estão trilhando um certo caminho há tanto tempo que é difícil não continuar. Mudar parece impossível. E para outras pessoas, o Evangelho da Verdade simplesmente parece bom demais para ser verdade. As trevas e as consequências do pecado deixam algumas pessoas tão desgastadas que não importa quão boa você diga que é a vida com Jesus, elas não querem saber. O Evangelho da Verdade pode endurecer corações. Pode endurecer algumas pessoas tão dramaticamente quanto pode curar outras. Mas mesmo assim, irmãos, não permitam que essa verdade desanime vocês. Pelo contrário, saber disso deve nos motivar a orar com ainda mais confiança, ainda mais fervorosamente, a proclamar o Evangelho com toda a gentileza possível. Deve nos preparar para reagir com graça diante de respostas extremistas. E em quinto e último lugar, o Evangelho da Verdade facilmente se perde. O Evangelho da Verdade facilmente se perde. É muito importante nós prestarmos atenção cuidadosa aos detalhes do que nós falamos e aumentar a nossa percepção de que qualquer pequena alteração na mensagem do Evangelho pode nos levar a uma outra mensagem, a um outro entendimento de um Evangelho que não é o verdadeiro. Pode fazer com que o nosso ouvinte chegue a uma conclusão bem diferente do que é realmente o Evangelho. Pense nas muitas passagens do Novo Testamento que nos advertem a ter cuidado com a nossa doutrina, a examinar as nossas crenças e a escolher as nossas palavras cuidadosamente. E então, pense o seguinte, se com cristãos é fácil se desviar da verdadeira mensagem, imagine para um não cristão. Eles podem ouvir o Evangelho e entendê-lo apenas como uma mensagem benigna, sobre alguma força vaga de amor no universo, ou como uma atitude mental positiva que traz o sucesso para nós. Eles podem pensar que talvez o que a gente queira dizer é que o pior problema é que elas não estão vivendo uma vida verdadeira, elas estão vivendo uma vida superficial e não uma vida abundante, seja lá o que isso quer dizer. Eles podem interpretar as nossas palavras como meras sugestões para que o comportamento deles melhore aqui e agora e torne a vida deles melhor aqui e agora. Quando Paulo prega no Areópago, como nós vemos aqui em Atos 17, ele tenta equilibrar a aplicação para a sua audiência e a fidelidade ao Evangelho. Ele inclui o que pode ser considerado a parte atraente da sua mensagem, ou seja, que Deus é cognoscível, que Deus é a fonte da nossa vida e de significado, que Ele é o que estamos procurando. Mas ele também não hesita em colocar as partes indesejáveis, as partes desconfortáveis da mensagem do Evangelho. esse mesmo Deus julgará o mundo um dia. E esse mesmo Deus exige arrependimento do pecado. Às vezes nós queremos tão desesperadamente que nossa família receba a mensagem, que nós exageramos as partes atraentes e subestimamos ou omitimos totalmente a parte indesejável. E devido a uma inclinação da nossa sociedade para a questão da autoestima positiva, para a tolerância também, a maioria das pessoas ouve mensagens sobre o amor de Deus e pensa: ah, é verdade, Deus me ama, por que que ele deixaria de me amar? Por que que ele não me amaria? Para as pessoas, qualquer ideia de julgamento, de arrependimento, é estranha. Mas é uma mensagem necessária. Esse tipo de mensagem, mais água com açúcar, mais baseada somente no amor de Deus, Deus é amor, ou que se resume somente nisso, pode parecer boa no início. Mas em última análise, deixa as pessoas quase que vacinadas contra o Evangelho. Por isso, nós temos que tomar cuidado e conhecer todo o Evangelho. Saber como ele se aplica à nossa vida, diariamente. Então, irmãos, se o Evangelho da verdade tem substância, nós devemos pensar profundamente sobre ele. Se ele é um divisor de águas, nós devemos permanecer nele com ousadia. Se ele ilumina toda a vida, nós devemos celebrar essa plenitude do Evangelho em nós. Se ele pede uma resposta, nós devemos pedir uma resposta também. E se ele é tão facilmente mal compreendido pelas pessoas, nós devemos refletir cuidadosamente sobre como comunicá-lo. Que material nós usamos, livros, folhetos, o que que eles dizem, o que que nós indicamos, como nós vivemos. Que a sua vida seja reflexo desse evangelho verdadeiro, meu irmão. Que Deus te abençoe e te use na sua família. Amém?